Olá pessoal, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro, né? Depois da semana do consultor de flora, voltando aí às atividades das lives semanais de quinta, né? 1º de setembro. Estou ao vivo pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso perfil no Instagram, dando as boas-vindas a quem está aí começando a me assistir também no Instagram. Muito obrigado pela presença. Para o pessoal do YouTube que habitualmente também acompanha os nossos encontros, agradeço muito pela participação de todos. Vamos fazer um bate-papo sobre classificação de estágios sessionais. Eu diria, a principal demanda do consultor de flora. Queria que vocês deixassem logo aqui nos comentários, seja a turma do Instagram, seja o pessoal do YouTube, quem que pratica classificação de estágios sessionais, quem é consultor ambiental e já executa esse tipo de serviço no campo. Por favor, coloquem aí de onde que vocês são, de onde que vocês estão me assistindo, para eu saber, para conhecer um pouquinho de vocês, para saber quem que está me assistindo aí. Deixando aqui o convite para vocês, para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, caíram de gaiato, inscreva-se no canal, puxa vida, pega o perfil @BrasilBioma, manda para um amigo, né? Isso é importantíssimo para nossa divulgação. Compartilhe a nossa live, tudo isso é muito importante. Esse tipo de informação, esse tipo de interação para nós, ela é muito, muito, muito valiosa. Tá bom, pessoal? Que legal, muito bom. Deixem nos comentários, eu quero saber bastante, quero saber muito, né? De onde que vocês são, se vocês já executam a classificação dos estágios sessionais. Esse tema foi um tema que nós abordamos bastante, né, na semana do consultor de flora, porque, a meu ver, a classificação do estágio sessional, ela é uma demanda importantíssima no rito do licenciamento, né? Dependendo do que acontecer em relação a estágio inicial, a estágio médio, o empreendimento pode seguir ou não. Inclusive, é interessante, veja só, um parceiro não muito próximo, né? Do interior de São Paulo, um caso aqui que aconteceu ontem, como é importante realizar esse tipo de conhecimento, ele é importante para o dia a dia do trabalho. Recebi uma possível proposta, né? Um possível pedido de proposta de um parceiro nosso no interior de São Paulo. Ele mandou algumas fotos e aí ele disse lá o que que a interessada queria fazer, né? Queria construir uma casinha ali no meio da mata, tal. Cortar o mínimo de árvores possível, construir um acesso, enfim, esse era o objetivo. Aí, algumas fotos, né? Mandou algumas fotos. Logo de cara, deu para ter uma ideia, deu para ter uma noção que aquela área é uma área em estágio médio. Área em estágio médio em zona rural, né? Então, lei da Mata Atlântica, área em estágio médio em zona rural não pode. Não pode realizar nenhum tipo, deixa eu colocar aqui, não pode realizar nenhum tipo de intervenção do ponto de vista privado, né? Em área urbana, em zona urbana, sim. Agora, zona rural, só interesse público, interesse social para cortar médio e avançado. Então, assim, assim, minha postura, né? Como eu já tomei uns indeferimentos na cabeça ao longo da minha trajetória. E dói muito, né? Você levar um indeferimento logo de cara por alguma imprecisão de classificação, por alguma legislação que você não analisou direito, né? Enfim, se é um indeferimento por questões N que às vezes transcende a nossa abordagem, tudo bem, né? A gente até entende. Agora, o tipo de indeferimento que fala, ah, puxa vida, estágio médio não pode cortar, e aí você trabalhou o laudo, você foi atrás, fez o estudo, tal, gerou uma ansiedade no cliente, né? Nossa postura aqui hoje é olhar, tem viabilidade, vamos seguir, não tem viabilidade, já descarta de cara. Descarta de cara, né? Porque assim, quando a gente vê que é gritante, que não tem viabilidade, né? Quando é gritante que não tem viabilidade, na minha opinião, é legal, acho que até a gente conversar sobre, saber se vocês concordam comigo. Se não tem nada de viabilidade, não tem por que a gente chegar, ah, beleza, vamos fazer um laudo, vamos vender um laudo para a interessada, porque ela está querendo cortar um médio certo? Um trecho de estágio médio no, em zona rural, sabendo que não existe possibilidade do ponto de vista legal, de acordo com a lei da Mata Atlântica. Aí você vai fazer um laudo, né? Eu acho que é picaretagem, né? Na minha opinião. Você vai fazer um laudo, já sabendo que não vai dar em nada, né? Para fazer esse tipo de abordagem. O que eu acho é o seguinte: eu olhei por foto, pela experiência de campo, enfim, eu já olhei, já descartei. Mas se vocês estão no interior, estão trabalhando e tudo, eu acho que o que é de bom tom, na verdade, é a interessada, né, o empreendedor, pagar a sua vistoria. Você acha que você vai lá para a vistoria de campo e você pode fazer essa avaliação prévia e tudo. Agora, ele pagou a vistoria para você ir lá fazer esse tipo, essa, né, essa checagem. Né, essa checagem, eu acho que isso talvez seria interessante acordar. Né? Agora, de resto, na minha opinião, você fazer um laudo já sabendo que não vai dar em nada, eu acho que isso não é profissionalismo. Né? Então, esse é um caso, pessoal, que eu gostaria de contar para vocês, né, que aconteceu aí essa semana na Agronomia Florestal, né, que, a nosso ver, ilustra muito bem a importância que é classificar estágio excepcional. Né? É isso, ele é cabal, é cabal. Vai dizer se pode ou se não pode efetuar o uso do solo, né? Poder parcelar o uso do solo, poder fazer a alteração do uso do solo. Né? Então, gente, é isso. Na semana do consultor de flora, nós abordamos isso com detalhes. Hoje é um bate-papo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer questionamento, eu vou contar algumas ideias aqui. Essa era uma que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Eu acho que a importância de nós, consultores, termos a resposta na ponta da língua, né? Eu acho que isso é importante, né? A resposta na ponta da língua para que a gente possa se preparar, para que a gente possa estar se preparado para qualquer tipo de questão colocada pelo nosso cliente. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, gente. E é exatamente isso que eu vou levar para os alunos do consultor Pro, né, do pacote completo de consultoria de flora, que nós estamos aí com os processos de abertura de inscrição. Reabrimos as inscrições na segunda-feira e as inscrições vão fechar amanhã. Tá? Então, se algum de vocês tiver interesse, né, em realizar, em fazer parte do nosso pacote do Consultor Pro, pacote de conteúdo vitalício em consultoria ambiental, com certificado, participação do nosso grupo do Telegram, todos os materiais complementares, o curso de identificação, todos os cursos de identificação, enfim, aproveitem. Tá? Abaixo do meu vídeo. Para quem está no YouTube, abaixo do meu vídeo, há o link para vocês conhecerem o programa do curso e efetuar a inscrição, vai até amanhã, tá? E para quem está no Instagram me assistindo, vai lá no link da bio, após, ao final dessa live, logo de cara lá tem o link para vocês realizarem a inscrição, para vocês conhecerem o programa, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? Tá rolando um descontinho ainda. Desconto escalonado, né? O desconto foi maior na abertura, reabertura das inscrições, e agora tem ainda um descontinho para vocês aproveitarem, tá bom? Muito legal, né, pessoal? Então, eu acho que essa questão do estágio excepcional ela é cabal, né? Cabal. Esse foi um caso interessante que aconteceu, né? Então eu compartilhei com vocês agora. E tem outro caso. Nossas lives de quinta, como vocês sabem, elas são informais, essas lives regulares. Eu geralmente não trago slides, porque na semana do consultor eu trouxe. Tem outros vídeos no meu canal que falam sobre estágio excepcional. Então, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo a Brasil Bioma agora, nós temos quase 400 videoaulas, 400 videoaulas no nosso canal no YouTube, quase 60 mil inscritos. De uma plataforma aberta sensacional de conteúdo na área ambiental, vocês podem aproveitar, tirem um tempo no final de semana para conhecer, para aproveitar todo esse conteúdo. Mas uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui como uma grande, digamos, um insight para vocês pensarem é o quê? Se vocês estão acostumados a realizar a classificação do estágio numa região, por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar em Campinas, sou consultor, trabalho em Campinas e tudo mais. Importante, tá? Eu vou fazer um trabalho em Santos, eu vou fazer um trabalho em São Bernardo do Campo, né? Então, para quem não é do estado de São Paulo, Campinas é interior paulista, não é tão interior, mas é interior, e São Bernardo do Campo é litoral, né? Então, quer dizer, você sai, né? Você sai, então você está na estacional, né? Você está na floresta semidecídua e vai fazer um trabalho na floresta ombrófila densa. Aqui, para o estado de São Paulo, né? Nós temos uma resolução que trata, tá? A resolução SMA-IBAMA de 94, que traz a classificação do estado excepcional dessas duas florestas, tanto essa que está localizada em Campinas, floresta semidecida, como a de São Bernardo do Campo, floresta ombrófila densa. Agora, se o seu olhar está acostumado, né, a classificar a vegetação em Campinas, cuidado, né? Valide, adapte o seu olhar para a nova situação que vocês vão encontrar em São Bernardo do Campo. É outra fitofisionomia, é outro clima, são outras condicionantes climáticas, são outras condicionantes edáficas, então você precisará tomar muito cuidado nessa classificação, porque o porte de uma vegetação de floresta semidecídua é diferente do porte de uma floresta ombrófila densa. E os valores de referência que estão lá pleiteados na resolução, DAP médio, altura média, o DAP médio do estágio inicial é assim, o DAP médio do estágio médio é assado, do avançado é assim, assim por diante, tal, tal, tal. São valores de referência. Tomem muito cuidado e não peguem, tá, esses valores como algo determinante para a classificação excepcional. Utilize esses valores, o DAP médio, a altura média, como referência para a sua classificação, tá certo? Por quê? Porque é o que eu acabei de dizer. São florestas que estão em diferentes condições, são florestas que estão em diferentes situações, em diferentes. Podem ter havido aí questões antrópicas, né? Questões antrópicas relevantes, né? E que essa situação, né, toda, ela exige que o consultor ambiental trace um panorama do remanescente. Por isso que nos nossos cursos a gente fala muito de olhar as imagens históricas, conversar com a população do entorno, para vocês saberem muito bem, né, o histórico do remanescente. Eu acho que é muito importante vocês traçarem esse perfil, tá? Porque na resolução do Estado de São Paulo diz, no artigo 3º, fala que essa classificação, os parâmetros, estágio inicial, do médio, do avançado, então, depende do quê? Depende de fatores edáficos, depende do clima, depende da antropização, depende de N fatores, né? E essa segunda ideia que eu gostaria de trazer para vocês. A terceira ideia, também muito importante, é a que está no artigo 5º da Lei da Mata Atlântica, né? O que que o artigo 5º da Lei da Mata Atlântica diz? Ele diz que um fator de degradação não, né, decai o estágio sucessional. E essa interpretação, essa linha de raciocínio para a Mata Atlântica, ela é de vital importância para o licenciamento. Muitas vezes a gente vai ter uma área que sofreu um bosqueamento, sofreu um fogo na borda, um corte seletivo, né? E por aí vai, né? Essa situação, né, essa degradação, ela não decai o estágio excepcional. Então, quer dizer, o que a gente pode aqui colocar é por que que foi, né, sugerido aqui essa questão, né? Por que que esse artigo ele é tão importante para a nossa classificação, para a nossa, né, avaliação como consultores, peritos ambientais? Um corte seletivo, né, um pastoreio, né, um bosqueamento, né, que foi feito por gado, ou de uma forma não, digamos assim, esperada, né, não, porque bosqueamento é um crime ambiental, querendo ou não, né? Então, por alguém que não quer que a vegetação evolua e tudo mais, o fato de estar com essa situação não vai, passou de médio para inicial porque foi bosqueado, porque passou o fogo, tá? Não, tá? Então, essa é a terceira ideia muito importante que eu gostaria de deixar para vocês nesse nosso bate-papo, tá? Se vocês chegarem numa área que vocês observam um dossel fechado, uma variação geométrica moderada, você consegue observar ali aqueles elementos, né? Um jacarandá no dossel, enfim, canela, um cedro rosa, aquela coisa, uma riqueza. Por isso é importantíssimo identificar espécies, saber reconhecer as principais espécies, isso é importantíssimo, tá? Mas aí você vê que a floresta está degradada. Tem interior paulista é assim, né? Interior paulista é assim. Você tem florestas, né? Remanescentes, fragmentos dentro de reservas legais. São fragmentos pequenos, né? Que estão ali associados a um efeito de borda gigantesco. Você tem trepadeira, você tem bambu, você tem um efeito de borda gigante. Mas você tem árvores interessantes ali dentro, até meio isoladas, porque a mata é feia pra caramba. Né? Poxa, aí tem muita gente que fala, Rodrigo, isso é médio, não tem nem dossel. E na legislação fala, né, a presença de dossel fechado, estágio médio. O problema que essa é uma vegetação que está em degradação, ela não está em evolução do ponto de vista sucessional, ela parou no tempo e ela está desevoluindo, né? Ela está indo para trás. Eu ensino, eu converso, eu oriento que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com essa classificação. Por quê? Porque a maior parte da Mata Atlântica está assim hoje, né? Está degradada, né, em fragmentos pequenos, está localizada em fragmentos pequenos, com efeito de borda severos. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão a gente está depreciando essa floresta e não está considerando um dos principais artigos da Lei da Mata Atlântica, que é esse artigo 5º. Então, possivelmente, essas florestas, muito, muito delas que estão no interior paulista, no interior de Minas, enfim, no interior da Mata Atlântica, que são muito degradadas, efeito de borda, mas você tem as árvores lá, você tem as árvores adultas, são jacarandás, são espécies, tem canela e tal, não é aquela capoeira. Não, tem árvores adultas lá. É um estágio médio degradado, né? Degradado. Aqui está o Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues, ó, tem o mesmo nome do professor Ricardo Rodrigues, não sei se é o professor Ricardo Rodrigues que está com a gente aqui. Boa noite, isso mesmo, Rodrigo. O artigo 3º da Resolução Conjunta é tão importante quanto os demais, porém nem sempre observado. Pois é, então, exato, eu também acho isso completamente, Ricardo. Eu acho que esse tipo de avaliação eu pego bastante, né? Inclusive, nós temos os nossos treinamentos presenciais, né? Inclusive o CIMA, né? O curso de identificação da Mata Atlântica. Está em processo de inscrição, 41ª edição, que vai acontecer no final de outubro. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Quem quiser participar de um curso presencial nosso, a gente ensina a classificar estágio sucessional no campo, tá? E é um curso presencial, muito legal também, né? E a gente fala muito desse artigo 3º. A gente visita uma área degradada, né? Um estágio médio degradado, que foi bosqueado, e a gente observa esse tipo de situação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse artigo 3º, esse artigo que fala sobre a classificação, sobre o aspecto da degradação, né? O quão considerar a degradação no, na classificação sucessional, ele está em boa parte das resoluções CONAMA para classificação de estágios, né? E foi trazido pela CONAMA, né, para ajudar nesse processo de caracterização sem depreciação, porque é o que eu falei, a Mata Atlântica hoje ela está localizada em remanescentes de pequeno tamanho, né, de tamanho diminuto, e o efeito de borda ele é consistente na Mata Atlântica, ele existe. E isso é uma dinâmica, né? É algo interessante da gente pensar, né? Porque muitas dessas florestas não estão evoluindo. Ah, mas vai chegar em estágio avançado? Sinceramente, olha, mais uma ideia dessa nossa conversa. Não. Dificilmente essas matas tão degradadas, essas matas isoladas, elas vão para o avançado. dificilmente elas vão atingir os elementos do avançado, né, que estão na legislação. Elas vão chegar no médio e vão parar por aí, né? Então, e até muito triste isso, né? O pessoal da Rede de Peritos Ambientais mandou aqui, perfeita abordagem, Rodrigo, falo sempre para os peritos, comprou o ativo, levou o passivo. Pronto, está aí, né? A turma do Rede de Peritos, que faz um trabalho muito legal em perícia ambiental, está aí para vocês gravarem, para a turma que está no YouTube, veio aí essa interação muito bacana do Instagram. Levou, comprou o ativo, leva o passivo e leva junto tudo, exato. E essa abordagem, né, comprou o ativo, levou o passivo, a gente pode fazer analogia na classificação de florestas, né? Por que não? Então, se você tem uma floresta ali que está degradada, ela não deixou o estágio seccional, ela mantém o estágio seccional atual, o estágio, digamos, de antes da degradação, ela mantém, só que ela está numa condição de maior degradação, uma situação diferenciada. Daí a importância, gente, de vocês conseguirem identificar os reais elementos que podem, que permitem a gente classificar naquele estágio seccional, digamos, estágio médio degradado. Por que que é médio? Qual o elemento que ainda nos permite chamar aquela floresta, né, aquele trecho, em estágio médio? Tá? Então, essa é a pergunta que vocês precisam. E aí é, através de foto, né, olhar os parâmetros, obviamente, olhar o conjunto da ópera, tá bem? Então, acho que esse é o desafio. E é isso que a gente fala nos cursos, é isso que eu ensino no Consultor Pro, e é por isso que eu estou aqui. A gente está aqui toda semana trazendo um conteúdo da importância da gente, né, debater casos, né, casos reais de consultoria, os nossos treinamentos que ajudam muito, têm ajudado bastante os técnicos aí a evoluírem nessa questão, né? O Cláudio trouxe aqui para a gente, né? Boa noite, Rodrigo. Como manejo, inserção de espécies, seria possível evoluir o estágio local? Sim, seria, com certeza. Então, isso é uma boa pergunta, Cláudio. Por exemplo, naquelas matas, por exemplo, no interior da Mata Atlântica, essas reservas legais que são bem isoladas, né, que estão em degradação contínua, né, muito efeito de borda, muita trepadeira e tudo mais. Se o homem não realizar algum manejo, aquelas matas, essas matas não estão indo para frente, elas estão em degradação contínua. Árvores estão morrendo, abre, mas o dossel fica cada vez mais aberto, as trepadeiras crescem cada vez mais, e aí fica uma retroalimentação negativa ali, ruim. Claro, a mata vai acabando a mata. Temos algumas aulas no curso que a gente mostra isso, né? Putz, ao longo do tempo, a mata acaba, né? Então, beleza. Agora, o que fazer para essas condições, né? Eu penso que uma questão interessante seria o que o próprio Cláudio trouxe, né? Enriquecimento, manejo e enriquecimento. Então, você cortar as trepadeiras hiperabundantes do local, né, e abafar essas trepadeiras, em paralelo, enriquecer com espécies secundárias tardias, para tentar o quê? Para tentar fechar a floresta, né? Porque se é uma floresta aberta, se é uma floresta cheia de clareira, o importante é a gente tentar aumentar a cobertura de copas, né? Então, com secundárias tardias, que com o tempo, né, com recobridoras, não só secundárias tardias, porque elas demoram para crescer, mas secundárias iniciais, secundárias tardias, elas vão fechando as clareiras e fortalecendo a estrutura arbórea, você está fortalecendo a competição das árvores contra as trepadeiras, né? As trepadeiras não são, elas são a consequência desse problema de degradação todo ano. Não é que elas causam esse problema, não. Elas aproveitam, são oportunistas, né? Elas crescem o ano todo, né? E eu acho que isso é algo que ajuda muito nesse processo, porque enquanto que na floresta semidecida, muitas das árvores estão sem folhas, não crescendo, as trepadeiras continuam a crescer, né? Então, isso explica em partes por que as trepadeiras crescem muito nas florestas semidecidas. Mas é isso mesmo, é manejo e enriquecimento. Agora, custa dinheiro. Por isso que, às vezes, no curso a gente discute um pouco isso, né? Às vezes você fala, tem que fazer uma compensação, plantar 500 mudas ali num trecho de mata ciliar totalmente degradado, cheio de capim alto, colonião, braquiária e tudo mais. Vai conseguir recuperar uma área como essa, 500 mudas, eu vou gastar dinheiro para caramba, ou você pegar uma reserva legal ali na propriedade ou próximo, fazer um enriquecimento, manejo. Às vezes, o potencial de dar certo nesse manejo e tal é maior do ponto de vista ecológico do que você ir lá plantar 500 árvores e tudo mais. Isso, claro, é questionável. Tem pessoas que não acreditam nisso tudo, falam, ah, isso é importante é plantar. Claro, o importante é plantar, mas aí você vai daí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o proprietário teve que gastar tanta grana nesse plantio pequeno e viu que o negócio é tão difícil e acaba abandonando, aí capinha sobe, abafa as mudas e o negócio não vai para frente. Difícil, né? Ok. O César aqui no YouTube pergunta: Boa noite, Rodrigo. Mas pode haver casos de degradação natural e decaimento de estágio sucessional? Então, boa pergunta também, César. Obrigado. Ah, bom, é aquela coisa, né? Se você tem uma degradação, você pegar uma mata do interior, eu não sei de onde você é, se você é do interior paulista, você tem uma degradação, né? A reserva legal vai sendo degradada, tá? Um estágio médio degradado, ok, estágio médio degradado. Aí as árvores vão morrendo, vão morrendo. Claro que chega um momento que, quando você não tem mais os elementos do médio, né? Você não tem as árvores secundárias iniciais ou uma secundária tardia no componente arbóreo, né? Adultas. Você não tem mais uma estratificação, acabou a estratificação completamente. Só sobrou trepadeira, só sobrou isso. Então, assim, você não tem elemento, eles foram completamente embora. E, obviamente, deixa, né? Deixa de ser médio. E a gente precisa, talvez, então, nesse caso, né, olhar para o momento e ver, não tem mais floresta, né? Então, acho que vai muito de conseguir identificar os elementos. Se você consegue ainda identificar os elementos, ok, você, né, você pode realizar esse tipo, né, de questão, né? Então, esse tipo de avaliação, tá? Então, quer dizer, é isso, vai muito dessa questão, César. Você consegue identificar os elementos ainda, você bota lá o médio degradado, né? Avançado degradado, por aí vai, né? Dependendo da situação. Agora vai ter um momento que for tudo embora, degradado, né? Uma área, um pasto já foi floresta um dia. Você fala, ah, isso aqui é um médio degradado, porque um dia foi floresta ali, né? Estou exagerando, mas é para você entender, tá bom? A Ana Paula, boa noite, Rodrigo. O encontro presencial do Expert Mata Atlântica, você também abordou os estágios, foi muito bacana. Parabéns a você e toda a equipe. Obrigado, Ana, participou do nosso encontro presencial do Expert. Que bom que você gostou, que bom que foi elucidativo. Inclusive, para a turma que está se inscrevendo no consultor de Flora Pro, a gente vai ter um encontro, uma aula de campo gratuita aos inscritos, né? Então, para você que está me assistindo, que você tem interesse de participar de uma aula de campo nossa, né? Ao adquirir o curso, o pacote de conteúdo completo do consultor de Flora Pro, você leva gratuitamente essa possibilidade de participar de um encontro presencial. E nesse encontro presencial do consultor Pro, que ainda não está marcado, a gente vai marcar depois que a gente fechar as inscrições e tudo certinho, vai acontecer nesse semestre ainda. A gente vai abordar isso em detalhes, né? A classificação do estágio sucessional. Então, é uma oportunidade de vocês levarem um pacote de conteúdo super legal, super completo, completamente transformador e definitivo para a vida profissional de vocês, a um preço descontado, porque ainda está valendo o desconto de R$ 800 em cima do preço regular do curso, ok? E ainda levar a possibilidade de participar de um encontro presencial gratuito, da Brasil Bioma, né? Uma aula de campo de um dia. Olha só que legal, que oportunidade bacana que a gente está oferecendo para a turma que está aí na consultoria, que quer se inserir, que quer fazer bonito, que quer fidelizar cliente, quer aumentar a renda, quer, né, trabalhar da forma correta, né? Então, até sexta vai as inscrições do consultor Pro. Para você que está aqui comigo, que tem interesse, abaixo do meu vídeo no Instagram, no YouTube e no link na bio do Instagram, há o link para vocês se inscreverem. Lembrando, R$ 800 de desconto ainda, possibilidade de participar do encontro presencial gratuito. A gente tem algumas vaguinhas aí ainda, né? A gente tem algumas vaguinhas, então quem tiver interesse, aproveite, corre, ok? E todo o conteúdo vitalício. Você paga uma vez e leva um conteúdo super bacana, bem? Obrigado, Ana, que legal que você, que foi interessante aí o encontro presencial, que foi bacana para você. Muito bom. Então, pessoal, a gente abordou aqui algumas ideias que eu acho ideias prioritárias para classificação de estágio sessional, tá? Então, primeira coisa é se especializar para você logo de cara dizer se pode ou não pode um empreendimento e cobra vistoria. Puxa, olha só, gente, não pega um trabalho para vocês. Vocês veem que o negócio não vai dar em nada e fica lá. Olha, isso a gente já fez algumas vezes, é muito chato, isso não é profissional. Eu acho que nós não somos contratados para fazer um laudo, nós somos contratados para resolver um problema, trazer uma solução, no caso, na verdade, né? Nós somos contratados para resolver, para trazer uma solução para alguém, que é alguém que quer empreender, que quer realizar um projeto. Por si, logo de cara, a gente observa que não tem viabilidade, e é por isso que vocês precisam ser bem preparados para isso, não tem por que ficar dando murro em ponta de faca, né? Eu acho que isso é fundamental, gente. Então, essa é uma ideia muito importante que eu gostaria de deixar para vocês. Por isso que eu gosto muito de bater na tecla do conhecimento, do conteúdo. Você ter uma boa formação permite que você olhe a demanda, consiga precificar da forma correta e consegue enxergar o que que você vai conseguir dali, tá? Isso é importante. Então, essa foi uma ideia. Tomem cuidado com os preconceitos ecológicos, né? Se vocês estão habituados a classificar a vegetação numa dada região, você vai para uma outra região, tome cuidado, é uma outra floresta, tem elementos climáticos, fatores climáticos, edáficos diferenciados, ou ele tem que olhar histórico, tem que olhar uma série de questões, né? Porque muda. Artigo 5º da Lei da Mata Atlântica, fator de degradação, não decai o estágio sucessional. Então, se eu poderia resumir quais foram as principais ideias que nós tratamos aqui nessa live, essas são as principais ideias. Para quem chegou agora, para quem, né, chegou agora no Instagram, pelo YouTube, essa live fica disponível, você pode voltar. Eu acho que o conteúdo foi muito legal, bate-papo rico de ideias, rico de experiências. Algumas perguntas que surgiram aqui foram perguntas muito legais que também eu abordei, né? Então, fica aí a dica de um conteúdo. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma questão, mais algum questionamento, a turma do Instagram, ela é mais tímida, né? Tem o pessoal da rede de peritos, né? Colocou aí, mas o pessoal no Instagram, o pessoal é tímido, não fala muito, não pergunta bastante. Eu vejo que eles mandam os coraçõezinhos para cima, eu fico muito feliz, né? Umas curtidas. Mandem, pessoal, muito obrigado, obrigado aí por vocês curtirem. Mas vocês precisam participar. A turma do YouTube, olha aí, veio mais comentários, né? O César aqui comentou que observar os fragmentos próximos e a conectividade dão boas pistas se houve algo criminoso ou natural. Pois é, com certeza. Muito bem observado, César Sanvidotti. Se você tem algo muito, digamos, você tem um fragmento muito recortado e tudo, né? O efeito de borda, ele fica claro ali, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, como eu estava dizendo, o pessoal no Instagram é mais tímido, mas eu espero realmente que vocês que ficaram aí com a gente gostaram do que viram. Essa nossa live habitual de quinta-feira, esse nosso encontro, que é tradicional, né? Às quintas, 20 horas, horário de Brasília, trouxemos um conteúdo bem legal. E para a turma do YouTube, eu sei que muitos me assistem regularmente, né? E eu fico muito feliz, né? Porque é um conteúdo, é um momento que a gente tem para se reunir, para conversar sobre um tema. Se vocês tiverem sugestões de temas e lives, mandem um e-mail para nós, né? Vai um direct no Instagram. Nosso e-mail é contato@brasilbioma.com.br. A gente, de modo geral, tenta atender ao máximo, né, a galera que está aí, né, acompanhando o nosso trabalho. Isso é muito legal. E, para finalizar, então, lembrando novamente, né? Então, amanhã nós fechamos as inscrições dessa reabertura do consultor de Flora Pro. Se você tem interesse, se você está interessado no curso, aproveite. R$ 800 de desconto está rolando aí. Algo muito bacana. Temos inscrições remanescentes, vagas remanescentes para o encontro presencial, né? Então, as primeiras inscrições que fecharem conosco, leva um encontro presencial gratuito, um dia de campo para tirar as dúvidas de vocês in loco sobre esse assunto, classificação de estágio sessional e realização de um laudo de vegetação. Então, se vocês tiverem interesse, vocês vão levar um desconto duplo super legal e essa participação na aula de campo, mas essas vagas são limitadas. Então, se vocês tiverem interesse, vai lá no link e vai no link e adquira a inscrição de vocês, adquira o acesso de vocês, o conteúdo é vitalício, certificado, tudo bonitinho, tudo legal para vocês aí darem um up na carreira de vocês, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito legal, agradeço demais. Acho que o conteúdo aí, mais de meia hora de conversa, bem legal, passa muito rápido. Espero realmente que eu tenha trazido um conteúdo legal para vocês, que eu tenha trazido um insight que ajude vocês no dia a dia de trabalho da consultoria, na classificação de estágios sessionais, tá? Não é uma tarefa fácil. Se vocês olharem o primeiro laudo de vegetação de vocês, né, que vocês foram para campo e tal, vocês falam, nossa, olha como ficou ruim, né? Puxa vida. Isso aconteceu, puta, comigo também, mesma coisa, né? Eu acho que um tempo atrás fui olhar o meu laudo, um dos meus primeiros laudos, né? Nossa, ele ficou bem ruim mesmo, ficou ruim. Isso em 2000 e... Nossa, faz tempo, 2007, 2000, acho que nem 2008, 2007, final de 2007, o negócio tava feio, né? Olha, não é fácil não, não é fácil, o negócio tava feio. Mas aí, com o tempo, com a prática, né? Com a prática, a prática vai levando à perfeição, você vai melhorando a capacidade, a experiência, a vivência, novas espécies que você vai aprendendo a identificar. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Minha ideia no Consultor Pro vamos dizer assim, encurtar esse caminho, né? De bateção de cabeça, né? Então, a gente tem esse momento. Então, lá eu deixo tudo mais picado para vocês, tá bem? Então, mas é isso, é prática, gente. É prática, enfim, leitura, estudo, avaliar a legislação, seguir a legislação, né? Eu acho que esse é o ponto. Para quem está chegando agora na área, não tem muito segredo, não. Tem que ir em busca disso mesmo, conteúdo, interação, e bastante prática para evoluir na área, tá bem? Pessoal, grande abraço, bom resto de semana, ótimo final de semana para todos e nos vemos então na semana que vem. Obrigado pela participação de todos, galera, muito obrigado mesmo. Até.